temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Adriana Magalhães.
Recentemente, o Brasil assistiu ao vivo todos os passos do sequestro da menina Eloá, já que quase todas as redes de TV abertas transmitiam ao vivo o desenrolar do caso. De dentro do cativeiro, o sequestrador, ex-namorado de Eloá, deu uma entrevista ao vivo. A iniciativa foi questionada por especialistas e pode custar caro para a emissora responsável pela entrevista. No início de dezembro, o Ministério Público Federal de São Paulo entrou com uma ação contra a rede de TV que colocou o sequestrador no ar, pedindo indenização de R$1.500.000 para o Estado. O Ministério Público alega que a TV utilizou imagem da menor sem autorização judicial e transformou em espetáculo midiático o sequestro da jovem que terminou assassinada pelo sequestrador. Sempre que alguém questiona os limites da imprensa, os donos da mídia se apegam à liberdade de informação e acusam de censura qualquer tentativa de imposição de limites à cobertura jornalística. O Palavra de Especialista de hoje vai discutir o limite entre o interesse público e o sensacionalismo e as responsabilidades da imprensa neste e em outros casos em que o pré-julgamento da mídia muda o destino de inocentes. Eu, Adriana Magalhães, vou conversar com o professor Venício Arthur de Lima, pesquisador do Núcleo de Estudos de Mídia e Política da Universidade de Brasília. Com vocês, Palavra de Especialista.
Palavra de Especialista.
Nós estamos recebendo aqui no Palavra de Especialista o professor Venício Arthur de Lima, que é pesquisador do Núcleo de Estudo de Mídia e Política da Universidade de Brasília. Bom dia, professor Venício.
Bom dia, Adriana.
Professor, hoje o assunto aqui do Palavra de Especialista é a responsabilidade da imprensa em alguns casos que a gente tem visto. Por exemplo, foi muito falado daquele caso da morte da Eloá, que ficou alguns dias sob as mãos do seu ex-namorado. E a imprensa, nesse caso, colocou ao vivo as imagens, né? Todo o Brasil ficava vendo, todo mundo era obrigado a ver as imagens do sequestro. O rapaz acabou virando uma estrela, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouco, qual é o limite da imprensa nesse caso?
Olha, nesse caso, a gente agora tem uma referência concreta em relação, pode chamar de abusos na imprensa, né? Porque o Ministério Público Federal em São Paulo entrou com uma ação contra a Rede TV, que foi uma das emissoras que fez cobertura ao vivo do caso, inclusive colocou no ar entrevistas tanto da menor que estava sendo subjugada pelo ex-namorado, quanto do próprio sequestrador, a pessoa que estava cometendo um crime, né? Pelo que eu vi na imprensa, a procuradora que fez o pedido, que é um pedido, na verdade, de uma indenização de R$1,5 milhão, né? Eu não sou advogado, mas pelo que eu entendi do que saiu na imprensa, ela identificou, né, várias situações que podem ser consideradas como situações criminosas, né? Opção da justiça, por quê? Porque houve um período grande em que o negociador da polícia estava tentando falar com o sequestrador e o telefone que estava sendo usado só dava ocupado porque ele estava falando com a imprensa, né? Isso colocou, aumentou o risco de vida da sequestrada. Tem uma questão aí que, se não me engano, é uma questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que a participação de menor em programas de televisão implicam na concessão anterior de um alvará. Então a juíza considera que colocar uma entrevista ao vivo da menor no programa, e portanto tratá-la como uma atração, né, no programa, infringe a norma aí da necessidade do alvará, porque não tinha o alvará. E também, pelo que eu entendo, a cobertura ela ofende um dos itens do artigo 221 da Constituição, aquele que fala que a produção de conteúdo, né, a programação das emissoras, elas têm que atender, independente de elas serem privadas, públicas ou estatais, quer dizer, qualquer emissora de televisão, ela tem que atender a alguns princípios, dentre eles a questão do respeito aos valores éticos, sociais, da pessoa, da família e tal. Então, nós temos, no caso que você mencionou, desse sequestro, uma situação objetiva em que o Ministério Público Federal de São Paulo elenca, né, pelo menos pela informação que eu vi na própria imprensa, quatro situações, tipifica, né, a cobertura em quatro situações que podem ser consideradas como infringindo a lei, né? Então aí você tem um caso claro de abuso, né, da liberdade de informação, da liberdade de imprensa. Uma das coisas que ocorre tradicionalmente no Brasil é que os empresários da área de mídia, eles argumentam que essa liberdade de expressão e informação, ela não está sujeita a qualquer limite, né?
Pois é, eu queria até perguntar para o senhor, existe um limite para isso? Não é uma coisa sem fim, né?
Pois é, o Ministério Público Federal acha que existe, né? Eu também acho. E em outros países, né, quer dizer, existem claramente situações em que a cobertura, né, da imprensa sofre uma série de restrições, né? Pouco tempo eu participei de um debate sobre isso, em que foi mencionado que na Inglaterra, por exemplo, quando há uma ação criminosa que envolve menores, nem o nome do menor não pode ser divulgado, muito menos a imagem, né? Que no caso, nesse caso que nós estamos discutindo, houve a divulgação do nome, da imagem, entrevista ao vivo, etc. Então, há situações em que o interesse público tem que prevalecer. E para isso, né, eu até já levantei essa questão publicamente outras vezes, em geral existem manuais de crise, né? Quer dizer, a grande mídia, os seus departamentos de jornalismo, etc., tem normas de conduta, né, para jornalistas e para o departamento de jornalismo, etc., em situações específicas, né, de terrorismo, de sequestro, de situações de guerra, enfim. Há procedimentos previamente acertados com as autoridades públicas, etc., que têm que ser cumpridos, né?
Mas pelo visto, quando a audiência do colega ali do lado está maior, eles esquecem rapidinho esses procedimentos, né?
Eu não sei nem se existem esses manuais, mas se não existem no caso brasileiro, deveriam existir, porque em outros países existem e eles são cumpridos, né?
Uhum. Inclusive, existem também outros casos no Brasil em que a imprensa faz um pré-julgamento de algum caso, por exemplo, e que acaba afetando completamente a vida das pessoas. Teve aquele caso da escola base, né, uhum, que foi dito que os donos da escola estavam cometendo abusos sexuais contra as crianças. Depois foi provado que não estava, mas a vida das pessoas já tinha acabado com aquela divulgação, né? Exato. Recentemente teve um promotor também que atirou em legítima defesa e, na época, a imprensa colocou ele como se fosse um assassino. E agora ele foi absolvido pelo tribunal. Quer dizer, esse pré-julgamento, parece que a imprensa não aprende a deixar de fazer, né?
Porque, na verdade, há uma tensão legal, né, entre direitos e liberdades constitucionais que na prática, elas precisam de ser equilibradas, né? Quer dizer, você tem a liberdade de expressão, que é uma garantia constitucional, mas, por outro lado, o indivíduo tem direito à intimidade, a criança tem que ser protegida, não é? Você tem direito de resposta, você tem direito de imagem, a sua privacidade tem que ser garantida. Então, o equilíbrio dessas coisas é sempre problemático, né? Tem sido tradicionalmente problemático no Brasil, exatamente por causa... Uma das razões, eu acredito, é essa que eu mencionei antes, de que os empresários da mídia privada acham que não há qualquer limitação possível ao que eles chamam de liberdade de imprensa e liberdade de expressão, né? E mais, qualquer tentativa, inclusive de discussão, né, dessas questões, é automaticamente taxada de censura. Uma das coisas que me chamou a atenção quando eu vi, eu não me lembro mais aonde, porque eu vi isso aí em algum lugar na mídia impressa, a reação da Rede TV à ação do Ministério Público foi imediatamente dizer que continuava firme na defesa da liberdade de expressão, etc., e que essa iniciativa do Ministério Público Federal de São Paulo era uma forma de censura, né? Isso sempre acontece, quer dizer, na verdade há uma tentativa histórica permanente da grande mídia de interditar esse campo de discussão. É como se ele não pudesse, nem a discussão pudesse acontecer, né? Então, esses fatos acabam se repetindo.
Essa responsabilização da imprensa, nesse caso da Eloá, que o senhor citou novamente, por exemplo, a imprensa mostrou para o sequestrador onde que a polícia estava escondida, né? Onde que a polícia estava agindo e o que a polícia ia fazer, né? Quer dizer, isso afetou diretamente a vida da menina também, né?
Com certeza, né? Na verdade, aquele caso, que é um caso que já tá, né, que já foi debatido e tal, eu até já escrevi sobre isso, o sequestrador acabou se transformando na entre aspas, né, na estrela do espetáculo. Ele num determinado momento, ele ficou com o comando total da situação, ele estava comandando, inclusive, a hora em que o negociador podia falar com ele, né? E essas coisas, eu tenho argumentado que tem certo tipo de crime que precisa, né, dessa espetacularização que a imprensa faz, né? A mente doentia do criminoso, ela já antecipa uma situação em que ele vai se tornar momentaneamente poderoso, né? Então você tem toda uma cultura, essa cultura do sucesso, a questão da celebração da violência que tem o tempo todo na grande mídia, no cinema de televisão, né? Então você tem todo um conjunto de circunstâncias e mais esse tipo de cobertura jornalística que, do meu ponto de vista, e não é só do meu ponto de vista, há pouco tempo saiu uma a BBC Brasil divulgou uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos que confirma, sobretudo entre jovens, o comportamento criminoso é emulado pelo conteúdo, sobretudo da televisão. Eu busquei a informação dessa pesquisa, mas ela não foi divulgada ainda na íntegra, foi só tipo um release dos resultados. Os resultados vão sair num journal desses de medicina e psiquiatria, no início do ano que vem. Mas então, quer dizer, algumas dessas coisas hoje são confirmadas, inclusive, por pesquisa, né?
Vamos agora a um breve intervalo e voltamos para continuar a conversa com o professor Venício Arthur de Lima.
Palavra de especialista.